Queridos, hoje eu não quero perder tempo no sentido de ir direto para a palavra, porque eu tenho alguns textos que eu quero compartilhar com vocês, preparando a gente para a Santa Ceia. Mas eu posso dizer para você, afirmar o seguinte: essa palavra de hoje é uma palavra de ensino. Nós vamos ler alguns textos, eu preciso muito, muito da sua atenção. Depois da pandemia, a igreja acordou no sentido de se preparar para a volta do Senhor Jesus. Até então, as igrejas, eu não vou falar as igrejas tradicionais, reformadas, congregacionais, eu vou falar as igrejas novas, comunidades. Nossa igreja é uma comunidade, nós viemos de uma comunidade. Nossa comunidade, de onde nós viemos, veio da quadrangular. Então, nós tínhamos uma visão quadrangular. Então, através dos estudos, primeiramente da palavra de Deus, depois de outros livros teológicos, de mestres que nos instruem, a gente começa a entender e voltar às escrituras de uma forma mais pura. Por isso, a gente tem voltado hoje, a gente nunca tinha visto tantas pessoas estudando escatologia como nós vemos hoje. O negócio era ganhar, consolidar, discipular, enviar. Então, era uma coisa assim, pá, 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 é isso que pregar. Mas pregar e as pessoas despreparadas indo para a guerra, sem o capacete, outros sem a arma. Então, já vinha um tiro, já derrubava. Quantos caíram por não estar preparados? Então, hoje, eu quero trazer uma palavra consistente. Peço a você que não entendeu, que você se esforce, depois assista o vídeo de novo do culto, pode mandar o WhatsApp para a gente fazendo pergunta, e se inscreva quando surgir, virando o ano, na escola básica ou na avançada, onde a gente esmiuça mais a palavra, ok? Aqui é pouco tempo para poder explicar tudo, mas vamos lá. Vamos fazer uma oração, quero pedir fazer uma oração, mas já teve várias orações, mas agora uma oração bem forte, né, para abrir o coração. Pai, no nome de Jesus, eu peço, abre o entendimento do teu povo. Nós precisamos, Senhor, receber no nosso espírito. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos conduza, que essa palavra não seja mais uma palavra, mas, Senhor, faz cair a escama dos olhos, para que a gente realmente consiga entender o tempo em que vivemos e que nos aguarda. No nome do Senhor Jesus, amém. E tudo vai terminar na Santa Ceia. Tá joia? Então, eu quero começar por um texto, Gênesis 1, 26, onde Deus cria o homem e a mulher para a alegria dele. Ele cria o homem e a mulher para desfrutar deles e para que eles desfrutassem do Senhor também. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com as sementes, toda a terra, todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos. E todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão, e assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era bom. Amém? Então esse é um texto básico, um texto que as crianças aprendem na escola bíblica, que você já ouviu várias vezes. Mas eu quero começar mostrando para vocês que, primeiro, Deus fez o ser humano, Deus fez o homem e a mulher, e ele abençoou e mandou se multiplicar e mandou dominar, ter o governo, o controle de todas as coisas. Ele fez todo o jardim, o planeta Terra, e disse: ó, para vocês, eu quero vocês aqui. Vocês, é tudo para vocês, vocês vão governar sobre tudo. E nós vemos na sequência que Deus coloca o homem para cultivar e guardar o jardim. Então, Deus colocou uma função para o homem também. Então, não era... Ah, o Adão era um meio vadio, né? Devia ficar andando para lá e para cá, e sem fazer nada, pelado, ele e a Eva, né? Ele trabalhava, ele cuidava, ele tinha essa responsa. Deus colocou isso para ele. Ok? Então, a primeira coisa, Deus os fez e Deus disse, é bom, e os abençoou. Esse era o primeiro plano de Deus. Diga comigo, primeiro plano do Senhor. Ok. Daí, aquela história, o homem pecou, né? Foi expulso do jardim, e começou a sofrer, e antes ele trabalhava sem cansaço, estava tudo tranquilo, podia comer de todas as frutas, verduras, enfim, tudo que tinha ali no jardim, e agora ele tinha que plantar, e a terra secava, e a terra dava capim, e todo aquele sofrimento com o seu suor. O povo foi se multiplicando, pecado, anarquia, daí vem o dilúvio com Noé, dilúvio, depois do dilúvio só sobra Noé, seus filhos e suas noras, e a esposa, e eles começam a povoar novamente a terra, o pecado vem novamente, a mesma coisa, eu só estou fazendo um resumo rápido, tá? Mas está tudo na Bíblia, né, Richard? O Richard começou a Bíblia, está em 2 Samuel, para quem não sabe, é isso aí. Então, dentro de todo o povo pecador que existia, Deus escolheu um homem, qual era o nome deste homem? Para ser o princípio do seu povo? Abraão. Deus chama esse cara e ele diz, você vai ser o pai de uma grande nação, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. E este cara, então, ele representa um povo, o povo que saiu de Abraão, é o povo hebreu, que hoje nós conhecemos como povo judeu. Só que quando Deus chama Abraão, tá? Depois ele muda o nome dele, mas para dizer que ele era frutífero e pai de muitas nações, Abraão só pai, Abraão, pai de muitos ou de muitas nações. Então, Deus chama ele, faz uma aliança. Diga comigo, aliança. Eu tenho aqui na minha mão uma aliança. Eu fiz uma aliança com a Soraya. O que pode nos separar? Só a morte. Deus fez uma aliança. Ou melhor, Deus fez várias alianças. E quando ele faz uma aliança com Abraão, ele faz uma aliança, é muito interessante, gente, porque quando você vai fazer uma aliança, tem que ter a outra parte. São duas partes, um acordo onde não pode ser quebrado. Só que Deus faz uma aliança com ele mesmo. Deus chama Abraão, mas faz uma aliança com ele mesmo. Quero ler com você Gênesis 15, 9. Então, Deus prometeu para Abraão, que depois se tornou Abraão, que ele seria um grande pai de multidões, e toda a terra seria bendita. Mas como isso aconteceria? Através de uma aliança. Vamos ler, Gênesis 15, 9. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, esteja certo que de seus descendentes... que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que o escravizar, e por fim eles sairão de lá com riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado com a idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão para esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, dê esta terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadimoneus, ititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgaceus e jebuseus. Queridos, então aqui nós vemos Deus fazendo uma aliança. Eu estava até comentando com o Richard na vigília. Quando alguém ia fazer uma aliança, eles matavam esses animais, metade para cá, metade para lá, e as duas partes da aliança passavam pelo meio dizendo que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu não cumprir o que estou prometendo agora. E era assim, se a pessoa não cumprisse, ela ia ser morta. Deus chama Abraão. Do jeito que ele compreendia, Deus falou, nós vamos fazer uma aliança, parta os animais. Só que na hora de passar pelo meio, Deus fez ele cair num sono. E o próprio Deus, que estava representado por essa tocha, passa para lá e para cá. Deus fez uma aliança com Ele mesmo. Eu quero que você compreenda o seguinte. Esta aliança, por que Deus fez uma aliança com Ele mesmo? Ele estava dizendo assim, ó. Eu estou prometendo e eu vou cumprir. Não depende de você. É uma aliança incondicional. Não tem uma condição para ser cumprida. Foi isso que Deus fez. Então, o que Deus prometeu para Abraão aqui é o que vai se cumprir. Vocês estão vendo a guerra no Oriente Médio, Hamas, Israel. Por muitos, por milhares de anos, acontece essa guerra. E Jerusalém já foi tomada por cruzados, pelo Islã, já foi tomado, enfim, por vários impérios. Mas a palavra de Deus continua. E ela vai se cumprir. Escute bem o que eu estou dizendo. Ela vai se cumprir. Muitas guerras ainda existirão naquele local. Os judeus ainda vão ser detonados. Vão ter que fugir daquele local. Eu estou adiantando, mas é tudo bíblico que eu estou falando para vocês. Numa outra oportunidade, nas escolas, vamos conversar sobre isso. Mas, sabe quando a gente canta ali? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? A gente está falando de Jesus, e aquela palavra vai se cumprir quando Ele retornar. E Ele vem com o remanescente de Jerusalém, dos judeus, mais a igreja que foi ressuscitada ou arrebatada e foi transformada, vem junto com esse povo e volta para Israel. E lá, sim, vai acontecer coisas terríveis, porque hoje nós falamos, a gente olha Jesus como bom, como nosso advogado, como nosso intercessor, mas quando Ele voltará como juiz. E Ele vai voltar para fazer justiça, ok? Então, só para que você entenda, primeiro, esta é a primeira aliança que eu quero comentar com você, a aliança abraâmica ou a aliança de Abraão. Ele fez dizendo, esse povo, essa terra pertence a ele, olhando o terreno geograficamente. Mas aquela história do você vai ser pai de muitos filhos, vai ser incontável como as estrelas do céu, como a areia do mar, é real. A gente estava vendo uma mensagem ontem que faz todo sentido. As estrelas representam os filhos espirituais, que fala céu, eternidade. Os judeus, povo, olhando como raça e etnia, representa areia, terra. Um incontável número de filhos aqui e um incontável número de filhos espirituais também. E esses filhos espirituais, que é a igreja, é tanto judeu como gentil, como qualquer outro povo, que é aqueles que são aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Amém. Primeira aliança. Eu sei que nem todos vão compreender o que eu estou falando, ok? Nem todas, às vezes é uma coisa muito nova. Mas o mais importante é que o final vocês vão compreender. A segunda aliança que eu quero falar com vocês é a aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, ok? É Êxodo 19:1. É o capítulo que antecede o 20, onde são os 10 mandamentos. Quem aqui, quando era católico, decorou os 10 mandamentos? Levanta a mão. Eu, para fazer a primeira comunhão, tive que decorar. Mesmo estando diferente da Bíblia. Porque os primeiros mandamentos ali é tudo mudado. Né? Não sei se você sabe, mas é só ler Êxodo 20. Você vai falar, ué, por que me ensinaram errado? Então, Êxodo 19, versículo 1 diz assim. Exatamente 2 meses depois de sair do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Rifidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor chamou e disse, transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabe como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino e sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés, aqui, ele recebe uma ordem do Senhor para falar com o povo, para fazer uma aliança com eles. Só que essa aliança é condicional. Qual é a condição? É no versículo 5, agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial. Então, a de Abraão é incondicional, Deus vai cumprir e acabou. Essa aqui é, se vocês obedecerem, Deus traz leis, não só os 10 mandamentos, mas outras leis cerimoniais, enfim, tem um monte de coisa para a gente poder estudar, mas Deus coloca uma condição, ok? Estão entendendo? Então, Deus, nosso Deus, é um Deus de aliança. Se você for ver todo o contexto do que aconteceu ali, Moisés sobe a um monte e Deus manda o povo se preparar para se encontrar com ele. Só que quando o povo jejua, toma banho, coloca roupa limpa, tipo quando a gente vem para um culto, eles veem um monte tremendo, saindo fumaça, trovões, raios e tal, eles ficam com medo, e eles dizem, Moisés, sobe você e o que Deus mandar a gente vai fazer. Então, eles estavam com medo, mas Deus fala o que ele queria, Deus deixa claro para eles. A outra aliança que eu quero falar com você é a aliança davídica, que é a aliança que Deus fez com Davi, ok? Então, a primeira aliança foi com Abraão, uma aliança incondicional. A segunda foi com Moisés, condicional. E a terceira é com Davi, que é incondicional também, no sentido de que está ligada à aliança de Abraão. Quero ler com você, 2 Samuel 7, 8. 2 Samuel 7, 8. Diz assim, agora vai, diga ao meu servo Davi, que assim como assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você. Preste atenção nessa parte, tá? Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome. E corrigirei e disciplinarei, estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul, quando o removi de seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Ok? Então, essa aliança Deus faz com Davi naquela situação em que ele quer construir uma casa para Deus, e Deus diz para o profeta, vá lá e diga para ele, por acaso eu sou homem para morar numa casa, e quem falou que você vai construir? Daí ele diz para Davi, faz uma aliança, né? Ele está dizendo assim, cara, você vai morrer, vai descansar, mas o seu filho, ele vai reinar eternamente, o seu trono, alguém da sua dinastia, vai ter um reinado eterno. E tudo isso tem a ver com a promessa de Abraão também. Porque essa palavra, essa aliança, estava apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo é conhecido como filho de Davi, porque ele vem da dinastia de Davi. Até aqui, eu quero que você compreenda o seguinte, até esse momento, a gente só está ouvindo falar de judeu. Até esse momento, a gente só está falando da promessa de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, que passou por Moisés, chegou em Davi. Só que quando chega em Davi, já começa a tomar um outro rumo, porque Deus começa a apontar para a multiplicação das estrelas dos céus. Ele começa a falar de um que não iria errar. Aqui a gente olha, se você não conhece a Bíblia e lê, peguei a primeira vez e li, você pensa que é o Salomão mesmo, e a descendência dele física apenas. Mas aqui Deus estava falando do Senhor Jesus. Então essa aliança aponta para a nova e eterna aliança em Jesus. Amém? Amém? Ok. Então daí no Novo Testamento nós vemos A aliança que foi feita na cruz do Calvário. Ali é feita outra aliança. Porque a aliança é feita por ambas as partes, né? Mas nós vemos que aqui o cordeiro que vai ser morto, o sangue que vai ser derramado, não é de um animalzinho, mas é de um justo, do cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz assim, e eu quero que você entenda isso, aqui era só para os judeus, onde abre o leque para que a gente entre? Pastor, eu não sou judeu. A gente desconfia que o Mateus tem uma descendência judaica lá, talvez de espanhol, ou de Castilho, blá, 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 que os judeus se espalharam por todas as nações, apesar que ele não é tão um muçulmano. Uhum. Então, olha só, e aqui pode ter algum descendente de judeu, que não faz diferença nenhuma para nós hoje, beleza? Ah, não, é porque eu sou próspero, é verdade, o judeu tem uma bênção da prosperidade. Agora, preste atenção no que eu quero dizer. Aqui, quando chega em Jesus, nós vemos já no início, em João, não precisa colocar, mas se você quiser anotar, isso é bom para evangelismo, esses dias eu fiz esse comentário. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 9 em diante, diz que ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o receber será feito filho de Deus. Não pela vontade da carne, mas pela vontade do próprio Deus. Ou seja, aqui abre-se um leque. Ué, mas não era só o judeu? Aqui está dizendo assim, eles não receberam, mas qualquer um que receber, vai ser feito filho de Deus. E João 3,16, que é o versículo, ou passagem, uma das que a gente mais cita, Deus amou, não diz os judeus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque hoje nós estamos vendo guerras, e nós vamos ver muitas outras coisas, mas eu creio que o Senhor está preparando a sua igreja, preste atenção, porque quando o couro comer para o lado dos judeus, não só em Israel, mas no mundo todo, e você está vendo que eles estão sendo perseguidos, preste atenção no que eu estou dizendo, vai sobrar para nós os crentes, a igreja, porque nós cremos, o nosso mestre, olhando humanamente, ele é judeu, ele é da descendência de Davi, ele é judeu. Então, nós cremos na Bíblia judaica. Aqui, a Torá que eles leem, o Pentateuco, nós temos aqui na nossa Bíblia. Nós cremos e nós pregamos. E nós defendemos eles. Por que nós defendemos? Não as coisas erradas que vão contra Jesus, contra a palavra. Preste bem atenção. Mas eu digo que, como nação, nós precisamos cuidar, sim, porque existe uma promessa. Eu não sei até que ponto você tem o entendimento, o conhecimento. Mas até a vinda de Jesus, Deus estava tratando com os judeus. Quando Jesus vem, é como se ele apertasse um pause ou colocasse em stand-by os judeus. Colocou aqui, Romanos fala muito claro isso. E ele vem tratar com o resto da humanidade, porque Jesus ele vem e ensina o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, será salvo, crer e for batizado será salvo. Então, abriu um leque, parou a galera, e ele está tratando com a gente, mas vai chegar um momento, preste atenção, e tudo que está acontecendo lá é a preparação para esse momento, em que Deus volta a tratar especificamente com eles. Quando tiver a maior crise, na grande tribulação, está terrível o negócio, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo, sendo judeus messiânicos, judeus que creram no Senhor, qualquer pessoa que creu no Senhor vai ressuscitar, vai se encontrar com Ele. Os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados. E aqui embaixo o couro está comendo. Nós somos transformados e nós voltamos com o Senhor Jesus, junto com o remanescente, que quando ver Ele, a Bíblia diz que vai ter uma conversão em massa. Eles irão se converter, muitos vão se converter, a maior conversão de judeus, porque eles vão ver aquele que eles transpassaram, que eles crucificaram, voltando. E eles vão reconhecer ele como o Messias. Quero aproveitar e dar um ensinamento aqui. Quando a gente canta, Yeshua, 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 significa Jesus no hebraico, ok? Quero que você preste bastante atenção. Oséias significa também a mesma coisa que Jesus. E Josué também. Jesus, Oséias, ou melhor, Josué, Oséias e Jesus é o mesmo nome, pronunciado diferente, é o mesmo significado, ok? Primeira coisa, então, Yeshua. A diferença de Jesus, porque tem vários Jesus na Bíblia, vários homens chamados Jesus, é do povo hebraico, ou judeu. A diferença é que ele é o Jesus, filho de Maria e de José, e ele é o Messias. Então, Yeshua significa Jesus, beleza? Mashiach, que Yeshua HaMashiach, quer dizer Jesus é o Messias. Mashiach, no hebraico, significa para nós aqui Messias. Ok? Estão acompanhando? Então, quando nós falamos que Jesus é o Messias, esse Messias é um título. Por que é um título? Porque ele é da dinastia de Davi. O Messias que eles esperavam era um descendente de Davi. Então, quando falamos que Jesus é o Messias, estamos falando, ele é o cara, ele é o filho de Davi, ele é o Messias, o ungido enviado, beleza? Agora, para nós, o que a gente entende? Se Mashiach em hebraico é Messias, como mais nós conhecemos Messias? Cristo, que vem de Christos, que é do grego. Então, Cristo, Messias, Mashiach é a mesma coisa, como Jesus, Josué e Oséias é a mesma coisa. Para nós o que importa é que Jesus é o Messias. Mas não precisa só você chamar de Jesus só de Yeshua, tem seitas que chamam Jesus só de Yeshua. Mas Deus ele está olhando para mim e para você, ele está olhando o meu coração e o seu. Ele não está olhando a sua pronúncia boa no hebraico ou no português. Ele quer saber se você se arrependeu, recebeu o Senhor Jesus, se você crê e é batizado, é isso? Amém? Então, só abrir um parênteses ali. Mas é bem importante que a gente entenda o seguinte, que quando Jesus faz essa aliança na cruz, ele abre então esse leque para que todos, imagine que a porta estava fechada, ele abre uma porta, lembra o véu rasgando? O véu se rasgou no dia em que Jesus morreu para mostrar, não tem mais barreira. Todos que receberem o crucificado podem entrar diante do trono e pode chamar Deus de paizinho. Não é nem pai, é paizinho, Abba Pai, paizinho. Então abriu uma porta, mas vai chegar o dia que essa chance vai acabar, que é com a volta do Senhor. Daí ele vai tratar com o remanescente depois do arrebatamento, da transformação, voltou, ele vai tratar com esses que estão vivos aqui. Amém? Agora, eu quero pegar um texto para dar um respaldo nisso. Romanos 9, 4, onde fala que essa aliança é para todos que crerem. Romanos 9, 4. Paulo diz aos romanos, e nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias, chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são povo, meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou, embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. Estão entendendo? Que a palavra do Senhor ela se encaixa como um quebra-cabeças e ela monta um mapa todo, o qual quando a gente não entende, a gente vai pegando coisas picadas, a gente fala, não estou entendendo nada. Mas eu só posso dizer, o mais importante é você crer no Senhor Jesus e Ele ser teu Senhor. Primeira coisa. Só que depois você tem que se empenhar para aprender. Por isso a gente pega no pé de toda a igreja. Você precisa fazer a escola bíblica. Você precisa se expor ao conhecimento para ser ministrado, para ser curado, para ser transformado, para você poder também pregar a palavra de Deus. Senão, quem é aquele que vai para a guerra sem estar preparado? Tudo isso que eu estou falando, como eu disse, para alguns é novo. E tem coisa aqui que eu vou falar para crente velho que é coisa nova também. Por exemplo, Na grande tribulação, o que é a grande tribulação? São dias terríveis que virão mais à frente. A gente não pode falar bem ao certo qual é a data, quando vai começar. Mas vai ter um período de muitas guerras, coisas que nós já estamos vendo, terremotos, maremotos e tantas coisas que nós já temos visto. Muitos desastres naturais, incluindo múltiplos terremotos, coisas que acontecem ao mesmo tempo, que vão resultar assim, num colapso nas cidades. Porque tem um trecho na Bíblia que diz assim, quando Jesus voltar, a terra será movida. Preste bem atenção nisso. É loucura, né? Há milhares de anos, a terra gira em torno do próprio eixo. E a gente sabe que se ela mudar um pouco, o grau dela de inclinação muda estações, muda os mares, o movimento dos mares, muda tudo. Se o sol se escurecer, nós sabemos que existe um congelamento, existe uma catástrofe. Coisas vão acontecer. Vão acontecer coisas terríveis. E o que a gente pode entender é o seguinte, eu até vou ler para você, tá? Apocalipse 16, 18 até o 21. Apocalipse 16, 18 até o 21. Diz assim, então houve relâmpagos. Olha só, isso aqui tudo com a volta do Senhor. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. Pode passar. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em três partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio de vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam 35 quilos caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Aqui só uma coisa, um pouco do que vai acontecer. Ok? Meu Deus, pastor do céu, você veio para tocar o terror hoje aqui. O pior ainda está por vir, preste atenção, porque isso aqui é uma coisa natural. Ok? Quando Jesus voltar... Quando Jesus voltar, vai ser uma coisa assim, a Bíblia diz, e quem está estudando com a gente no avançado, a gente já explicou isso, que vai ser um grande e glorioso dia para aqueles que temem o Senhor, mas um terrível dia para os ímpios. A Bíblia fala de Jesus, e isso aqui é meio assustador, porque fala de Jesus com as vestes manchadas de sangue. E eu vou explicar por quê. Eu até separei num livro aqui para ler para você. Falando sobre a justiça, eu quero trazer algumas estatísticas. Você sabia que 125 mil, como está no livro, 125 mil cordeirinhos mais inocentes que este mundo tem a oferecer, a própria definição, indefesos, são abatidos antes mesmo de dar o primeiro fôlego? Você sabia que por dia 125 mil crianças são abortadas? No mundo todo? É estatística quente que eu estou passando aqui. A palavra que o autor coloca aqui me chocou assim, 125 mil cordeirinhos mais inocentes que este mundo tem a oferecer. A própria definição de indefeso, são abatidos mesmo de dar o primeiro fôlego. Você acha que Jesus volta rindo? Você acha que tudo que está acontecendo, que você fala, quantas vezes você diz assim, como que Deus permite isso? Deus não está vendo? Ele está vendo, e quando ele voltar, o corvo vai comer. E daí diz assim, 50 milhões de abortos por ano, fazendo o cálculo. Você já pensou nisso? 50 milhões de abortos por ano. Hoje há cerca de 30 milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças muito jovens, que são prisioneiras do tráfico de escravos sexuais. Você sabia disso? 30 milhões de pessoas que foram sequestradas, raptadas, retiradas do seu lar, crianças indefesas, mulheres sequestradas. Você sabia disso? E você acha que Jesus vai voltar dando risada? Todos os dias, essas garotas são submetidas ao abuso mais inimaginável, sexual, física, psicologicamente falando. Todo soluço, todo gemido, todo grito o Senhor ouve. As Escrituras testificam o fato de que o Senhor é cheio de compaixão pelos escravizados, violados, quebrantados, sofredores, oprimidos, os deprimidos, marginalizados, rejeitados, aflitos, esquecidos, doentes, pobres e fracos. a tendência desse mundo podre que nós vivemos é piorar. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar fazendo justiça. E eu posso já adiantar para você, aos políticos, os líderes, ele vai voltar e vai matar toda essa turma. Quem estiver vivo, ele vai matar. Você consegue imaginar o Jesus que a mulher estava sendo apedrejada, ele levanta ela e fala, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra, vai e não peques mais. Você diz, aleluia, esse é Jesus. Mas Deus é a justiça e ele voltará e fará a justiça. Mas nós não precisamos temer, porque nós pertencemos a ele. Nós estaremos com ele. Eu quero que você entenda isso. Então, não é nada para você ter medo. Mas essa é a realidade. Você crendo e não entendendo ou não nesse exato momento, de você se aprofundar, é o que vai acontecer, queridos. E tem igrejas que não têm coragem de pregar o que eu estou pregando, porque pode ser que as pessoas não gostem muito e não venham mais na igreja. Eu prefiro que quem ficar acredite, e quem não acreditar, eu vou fazer o quê? Não é o que Jesus falou para aquela multidão que foi embora, e os discípulos chegaram e falaram, Senhor Jesus, está todo mundo embora. E ele disse, se vocês quiserem, podem ir também. E ele disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida? Então, você pode anotar, se você estiver anotando, Salmo 110 fala sobre isso. O pastor, de onde está tirando isso? Salmo 110 fala sobre isso. Eu só não vou ler por causa nossa, a gente vai fazer a ceia ainda, mas fala que ele vai acabar com os líderes maus. Então, para não terminar para baixo, vamos dar uma sacudida, vamos ver o que vai acontecer pós-coro nas costas, vamos ver. Depois, pastor, só tem isso? Não, depois disso, daí vem o bom, tá? Eu quero ler com vocês Amós 9,13. Então, Jesus voltou, Jesus fez a justiça que tinha que fazer. E o que vai acontecer depois? Porque é assim, ó, enquanto é preparado ler Amós 9,13, uma das frustrações para os crentes pentecostais das antigas, e eu era da turma dos pentecostais da quadrangular, eu aprendi assim, Jesus volta e leva todo mundo para o céu, e glória a Deus, e a gente vai viver eternamente com ele lá. Até o dia em que eu ouvi um homem de Deus falando, e eu fui examinar, que não, que Deus fez o homem para viver na terra, e fez um jardim, e colocou ele, e disse assim, você vai dominar, vai frutificar, e eu abençoo você. E quando eu entendi que o princípio do jardim era que esse jardim fosse se expandindo, e as pessoas fossem, os filhos fossem nascendo sem pecado, e o jardim fosse se expandindo ao ponto de tomar todo o globo terrestre, e toda a terra seria um jardim onde Deus visitaria todo o globo, estaria com todos os seus filhos, onde não teria pecado, onde não teria fome, onde não teria morte. Mas quando foi quebrado o princípio que Deus colocou, e o pecado entrou no mundo, esse projeto aparentemente parece que não deu certo. Mas o projeto de Deus é o projeto que vai continuar. O homem, ele será transformado, arrebatado ou ressuscitado, voltará com o Senhor Jesus, e ele restaurará, para quem está com a gente na escola avançada, no milênio, vai ter 1000 anos, onde o Senhor Jesus, os santos e os remanescentes vão reconstruir, restaurar toda a terra como era o plano do princípio de tudo. Deus não fez o homem e a mulher para viver no céu tipo espíritos. Lembra quando os discípulos estavam no barco e Jesus vinha andando sobre as águas, que eles disseram, acho que é um fantasma. O Senhor não quer que a gente fique andando como fantasma por aí, vagando num lugar gramado, tipo aquela novela Paraíso. O Senhor, ele quer que a gente não morra mais, não peque mais, tenha o nosso corpo transformado, exista a restauração aqui na terra, para que o sonho de Deus, o plano de Deus se cumpra, que é habitar no meio do seu povo. Depois de tudo restaurado, eu estou passando uma pincelada aqui, mas depois de tudo restaurado aqui, a Bíblia diz que desce do céu uma nova Jerusalém, e Deus habitará conosco. E é uma longa história que a gente pode ver com calma, porque é muito delicioso e gostoso. Mas veja a promessa que Deus fez para Abraão, fez para o povo dele, do qual nós também vamos usufruir. Amós 9,13, veja que delícia, Amós 9,13. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado, Israel, de volta das terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão viedos e jardim, comerão de suas colheitas e beberão do seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Querido, é que quando a gente não estuda por completo a Bíblia, ficam vazios. Para mim, um dos vazios é quando Jesus está na Santa Ceia, ele diz assim, não beberei novamente do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eu pensava assim, ele está ali tomando o vinho, fazendo a ceia, mas quando, se no céu não vai ter vinha, não vai ter uva, não vai ter comida como é, tipo, vai ser tudo espiritual. Eu, cristiano, pensava assim, mas quando eu vejo essa palavra, eu vejo que faz todo sentido, da reconstrução, da restauração, do cumprimento que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, juntos com o seu rei, é que restaurarão todas as coisas. Então, sim, nós vamos usufruir dessa promessa. Então, naquele dia, declara o Senhor, Zacarias 3:10, Marcelo, Zacarias 3:10. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar debaixo da sua figueira. Naquele dia. É figueira? Eu falei. Videira ou figueira? Eu acho que eu cortei na hora do copiar e colar da Bíblia aqui. Ok, gente, então eu quero que você entenda assim, pastor, mas isso eu nunca ouvi falar. Quando Jesus pregou o Evangelho, que são as boas novas, o Evangelho do Reino, ele estava simplesmente expondo o que os profetas judeus já tinham pregado, e ele veio, você pode ver que as leis, lembra, já tinha os 10 mandamentos, mas ele vem e diz assim, é dito, não adulterarás, mas eu digo que se um homem olhar com segunda intenção, para uma mulher, ele já está pecando, adulterando. Então, ele não está explicando o que já está escrito, quando ele vem e prega as boas novas, ele está explicando para nós o que todas as profecias querem dizer de fato. Então, ele está explicando essas coisas para nós, coisas que o Senhor tem reservado para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele. Foi isso que Jesus falou quando ele estava pregando o Evangelho, dizer, meu Evangelho não é desse mundo, ou meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo por quê? Porque os princípios vêm direto do trono e da vontade do Senhor. Quero ler mais um texto, Miqueias 4. Miqueias 4, até o 4, do 1 ao 4. E já estou encerrando, mas eu preciso cumprir isso aqui, gente, porque eu fiquei assim, eu estava ansioso para trazer essa mensagem. Deus sabe. Eu disse, Senhor, ai meu Deus do céu, porque para mim, isso aqui, desde quando eu me apliquei aos estudos da palavra de Deus e de alguns autores, meu Deus, coisas que sempre, sendo pastor, eu procurava dentro da visão que nós tínhamos e sempre ficavam lacunas. E eu dizia, mas não é possível que tem coisas que só Deus sabe, mas Ele não quer revelar. Mas a Bíblia, ela se explica, ela se interpreta. E glória a Deus pelo tempo que a gente vive. Miqueias 4:1 diz assim, só que receba para você isso também. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será mais alto que todos, será elevado mais acima das colinas, e o povo de todo o mundo irão até lá. Olha que legal. Gente de muitas nações virá e dirá, venham, subamos ao monte à casa de Deus Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflito entre as nações poderosas distantes. Elas forjarão suas espadas. Olha, gente, olha isso aqui. Eles forjarão suas espadas para fazerem arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sobre suas videiras e figueiras, pois não haverá nada que temer. Você já imaginou? Esse texto está dizendo assim, ó, os mísseis vão ser derretidos para fazer enxada, as metralhadoras vão ser transformadas em arado, e colheitadeiras... Eu estava comentando com a Sô, lembra? No jardim, Adão ele é colocado como jardineiro, e tinha que cultivar e cuidar de tudo. Então, essa é a primeira função do homem, guardar, cultivar e tal. Quando Jesus está aqui, e ele ressuscita, e ele aparece para Maria lá no túmulo no domingo pela manhã, ela confunde ele com quem? Ah, mas era um jardim, é óbvio, mas Deus fez isso por querer. Você entende ali? Jesus, ele é o noivo, e Maria representa a igreja que é a noiva encontrada no jardim. E quando nós olhamos para o jardim, Deus coloca Adão e Eva. Quando nós olhamos para Jesus, nesse novo tempo, nesse jardim, Jesus é o noivo, ele é o verdadeiro Adão, e a igreja é a Eva, é a noiva. Veja como Deus ele tem tudo pronto, tudo certo. A gente às vezes fica com medo, mas o final é muito bom para todos nós. Em outras palavras, tem trabalho? Tem, mas não tem mais peso. E quando nós voltarmos com Jesus, nós vamos reconstruir. Imagina Ele deixando você fazer parte dos novos projetos de tudo que vai ser reconstruído na nova terra, na nova Jerusalém, no mundo todo, na transformação. Então, esse é o projeto do Senhor. Essa é realmente a nova e eterna aliança, que às vezes a gente vai participar da Santa Ceia, a gente fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Ah, é. Só quando nós celebramos a Santa Ceia, o que a gente está fazendo é muito, muito, muito mais profundo. Diz respeito de uma nova vida. Diz respeito de nós sermos bem-sucedidos hoje, mas não só para nós mesmos, mas para todos que estão ao nosso redor. Amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Pregando o Evangelho, que é a ordem do Senhor, salvando vidas, restaurando famílias. Nós cantamos com todas as nossas forças. O inferno não pode prevalecer, que os leões não calaram a igreja, o Coliseu, nada pode parar e nada poderá parar, nem mesmo a morte. Os imperadores, quando viam os cristãos morrendo no Coliseu, não lembro se foi Nero, que diz, parece praga, parece que quando mato um, o sangue corre, eles crescem, parece que brotam da terra. Mas só que hoje, você vai sair por aquela porta, tendo consciência de quem você é, do que a Bíblia verdadeiramente diz. Aqui não é casa de massagem. A gente não está aqui para massagear o ego de ninguém. Aqui nós não somos coach. Não tenho nada contra coach, tem coach evangélico, enfim. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós vivemos uma realidade. Eu não vim para pregar fatalidade, mas eu vim para pregar uma realidade. Eu não vim para pregar conformismo, minha vida é uma droga, eu vivo assim então. Eu não adianta sonhar, não adianta projetar, porque tudo... Não, eu venho falar para você da realidade. E que Deus te use na área onde você foi chamado. Que você atue nos dons aos quais o Senhor te deu. E é isso. Nós temos que ser os melhores, sim. Mas sempre sobre nós. Nós temos que estar sendo submissos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é nosso ego no trono. É o Senhor Jesus Cristo. Ou nós cremos na palavra de Deus, o que Ele está falando. Ou perdeu todo o sentido. Se você não crê na ressurreição dos mortos, se você não crê que Jesus, ele realmente andou por essa terra, morreu e ressuscitou, se você não crê no ato que nós vamos fazer aqui agora, a gente pode falar a Eucaristia, que não é errado, mesmo não sendo católicos, do sacramento, mesmo não sendo católicos, da liturgia ou da doutrina, que nós vamos participar agora aqui, porque é algo muito sério. Amém? Envolve tudo o que eu falei para vocês. E ele disse, fazei isso em memória de mim, até que ele venha. Amém? Então, nós vamos aqui cantar uma canção. O pessoal vai buscar a Santa Ceia. Nós vamos nos preparar. A Santa Ceia, eu já deixo claro para vocês. O entendimento que nós temos é que o homem deve julgar a si mesmo. Você está aqui, você é adulto, você pode julgar você mesmo. discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, é tudo que eu falei aqui, é você saber por que você está participando, é você entender o sacrifício do Senhor Jesus por você, que o pegar um copo de suco, não é um mero copo de suco, é a representação do sangue vertido na cruz, o pão é a representação do corpo do Senhor, que foi moído e esmagado na cruz por mim e por você, então quando você pegar na sua mão, eu quero que você tenha essa consciência, mas eu quero trazer um peso sobre você agora. Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. E nós não podemos ter nada contra o nosso irmão. A gente tem que liberar o perdão. A gente tem que pedir perdão. A viúva, quando, lembra da velhinha, da viuvinha que veio trazer a oferta? O Senhor disse, ninguém deu mais do que ela, porque ela não deu do que sobrou, ela deu tudo o que ela tinha. Só que o Senhor também ensina com relação à oferta o seguinte, se você tem algo contra o teu irmão, deixa a oferta ali, vá se consertar. Então você volta e entrega a sua oferta. Ele não fala para não entregar a oferta, mas Ele diz, deixa ali. E o que eu quero dizer para você é aqui, eu tenho algo contra alguém, ou alguém tem algo contra mim. Eu vou participar da Santa Ceia, mas eu vou colocar num canto isso aqui, porque eu vou resolver o quanto antes. Amém? Porque isso, lembra que eu falei de ser condicional ou incondicional? O perdão que Deus vai te liberar é condicionado a você liberar o perdão. Lembra do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo a quem tem me ofendido. Não tem como ser cristão e ter uma caixa fechada onde fala, não, aqui é quem está preso. Tua oração é cortada. Amém? Feche seus olhos. Vamos cantar ao Senhor. E conforme for, a canção for sendo cantada, você que vai participar da Santa Ceia, vai ficando em pé e vá adorando ao Senhor.
Chegar somente pelo sangue. Receber o cálice e o pão, né, de André, como está entregando. Depois que todos receberem, nós oramos e participamos juntos, amém? Pode ir. Vamos adorando ao Senhor. E vá recebendo e vá adorando. Busque o Senhor, clame ao Senhor, glorifique a Ele. Repetir esse ato de fé, crendo, Senhor, nessa tua ordenança. Muito obrigado, Senhor, por não se resumir apenas a esse cálice, esse pão, mas a nossa comunhão diária, como corpo vivo, como igreja viva, o qual, Senhor, recebe o mesmo alimento, o mesmo Espírito Santo, o qual, Senhor, um cura o outro, cuida do outro. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. No nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Sentir, Senhor, a tua presença aqui conosco, Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Então, queridos, esse ato é importante por isso. É uma ordenança, e como diz a palavra, aqui a gente está com um suco, mas ele representa a nova aliança. O Senhor diz: esse ato, o meu sacrifício, é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. É uma ordem dele fazer isso, e beber, e comer, e anunciar a morte dele, até que ele venha. Senhor, nós apresentamos a ti o cálice e o pão, e nós cremos no teu sacrifício. Nós cremos, Senhor, que o teu sangue nos lava, nos purifica de todo pecado. Senão nós não seríamos dignos de chegar diante do trono do Pai. Mas por causa deste sangue, os nossos pecados são lavados constantemente, constantemente, Senhor. E te agradecemos e apresentamos a ti essa partícula de pão, que representa o teu corpo, Senhor, que foi necessário que fosse moído, esmagado, morto, para que nós tivéssemos vida, para que nós vivêssemos a nova vida em ti. Senhor, nós apresentamos a ti e cremos que quando participarmos deste cálice, deste pão, nós nos tornamos um só corpo contigo e com os irmãos. E assim teu Espírito Santo tem liberdade para agir. Senhor, eu te peço, enquanto estivermos participando dessa ceia, Espírito de Deus, se move entre nós. Se existe incredulidade, dúvida, medo, que caia por terra agora. Se existe enfermidades, doenças, que sejam curadas, que sejam libertos agora, Senhor, de todo mal, porque nós cremos que o corpo, a comunhão, cura. O Senhor se alegra com essa unidade. Que venha a cura no nome do Senhor Jesus. Amém. Comamos todos juntos.
Sangue do Senhor Jesus pelo corpo de Cristo, vem a cura agora. Nome de Jesus de Nazaré. Mas cabe a criança mais que a neve.
mesma fé, Senhor, nesse mesmo poder. Eu declaro sobre os meus irmãos, Senhor, uma vida abençoada, cheia do Teu Espírito Santo, da Tua presença. Que os dons do Espírito sejam derramados sobre a igreja, que se manifeste no momento necessário e oportuno. Eu declaro, Senhor, novidade de vida, experiências tremendas, Senhor, para cada um, contigo no caminhar, no dia a dia, onde eles estiverem, Senhor, que eles sintam a Tua presença, não só aqui, mas onde estiverem, em todas as situações, que eles sintam a Tua presença e a Tua mão, Senhor, que os cuida, que os livra de todo o mal. Abre a Tua mão, querido, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia.